A mim me coube a honra de trazer uma palavra nesse domingo especial. Vocês não vão me ver mais muito por aqui, porque eu estarei pregando em Caxias, em Campo Grande, em Jacarepaguá, no Meia, Copacabana, por aí. Mas eu, de noite, eu vou estar sempre aqui. Aliás, hoje à noite é um culto especial, o culto da ressurreição. O coral da nossa igreja vai cantar. Poxa, venha para a reunião, porque é só de manhã, de noite eu não vou. Hoje é noite da ressurreição, venha estar com a gente. O coral da Maranata cantando com a gente, em nome de Jesus. Quem é que prega? É o Fabiano. Temos misericórdia. Fabiano é um queridão, irmão. Está chegando no nosso meio e nós estamos muito alegres. O pastor Paulo Júnior não está aqui, porque estava lá no Adola Camp com 500 adolescentes, mas hoje à noite vai estar aqui. Eu quero ler o capítulo 24 de Lucas, que fala, no meu ponto de vista, o capítulo mais importante do Novo Testamento. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Até aqui. A primeira mensagem feita aos apóstolos: ele ressuscitou. Esta é a mensagem que tem ecoado no coração da igreja até hoje, irmãos. Ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou, eu posso falar com ele, ele está vivo, ele me ouve. O nosso Deus não é uma estátua de gesso, de mármore. São até muito bonitas, eu reconheço, mas estátuas não falam. O nosso Deus está vivo. O nosso Jesus ouve quando nós clamamos por ele. Essa é a nossa alegria. E é por isso, como foi dito aqui na classe de estudo bíblico pelo nosso professor Paulo, antes de começar a reunião aqui, ele disse: nossas orações não são repetidas. Não é uma reza escrita por alguém que a gente vai repetindo. Não useis de vãs repetições quando vocês orarem. A nossa oração brota do coração. É uma oração espontânea. É uma oração com as minhas palavras. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito, não faz mal. Fala do jeito que você sabe. Um pai, quando vê uma criança falando, no início, começando a falar, todo cheio de erros, etc., o pai vibra. A gente que é pai gosta de ver nossos filhos falando para nós, ainda que com imperfeição. O nosso Deus é pai. Ele olha para você com tolerância, com amor, sabendo que você não passa de um menino, uma menina. Para Deus, nós somos só meninos, tá bom, gente? Você não dura mais do que 80, 90 anos. Isso, para Deus, é um segundo. Mas Deus ama você. Aí eu só gostaria de passar para vocês, nesses próximos minutos que temos, algumas consequências do fato de Jesus ter sido ressuscitado. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é inexplicável. Eu reconheço que é difícil de entender como é que um corpo que já está há 4 dias morto, portanto, o sistema sanguíneo já totalmente coagulado e já entrando em decomposição, a carne já entrando num período de liquefação, de transformação biológica, na realidade, nós não passamos de água. Você é água, sais minerais. E depois de 10 dias ou 12 dias de falecido, você vai se resumir a duas proteínas, duas cadeias de proteínas longas, a putrescina e a cadaverina. Por isso que esse nosso odor meio... Vocês não, espero que não cheire, é muito desagradável um corpo em putrefação por causa da putrescina e da cadaverina. Nós somos isso, irmãos. Quando você encontrar uma pessoa assim, muito cheia de coisa, pode pensar entre você, lá vai Dona Cadaverina. Ou aquele homem assim, todo engravatado, sabe com quem você está falando? Sei, senhor Putrescina. Somos nós. Mas, apesar disso, Deus nos ama, porque nós não somos só essa cadeia longa de proteínas. Não. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, e é por isso que nós não temos preço. Você não tem preço, você é precioso, porque você é imagem e semelhança de Deus. E o teu espírito, é por isso, é porque nós temos um espírito. Esse espírito é imortal. Nós fomos projetados para vivermos para sempre. E a vida eterna nos aguarda quando nós cremos no Senhor Jesus. Uma das consequências da ressurreição de Jesus é que ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter arrependimento dos nossos pecados. A Bíblia diz isso: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento. Então, nós somos convidados a termos um momento de arrependimento, de olharmos para nós mesmos e reconhecermos que não temos lá, não somos lá grandes coisas, que precisamos de mudança, não somos importantes assim. Não, não, não. Eu estava pensando outro dia, daqui a uns tempos, eu vou morrer, né? Eu sei lá quando, mas vai acontecer. Isso não vai sair nota no jornal, a Bolsa de Nova York não vai cair de padrão, o dólar vai continuar sendo bem cambiado, os aviões continuarão voando, só vão sofrer os meus familiares, né? Alguns da Maranata, espero que você chore um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, tudo bem. Mas, meus irmãos, mas a história não terminou aí. Terminou esse capítulo, mas um capítulo novo está começando. É que eu gosto de um ditado que fala assim: quando você nasceu, todos sorriam e só tu choravas. Vive de tal modo que, quando morreres, todos chorem, só tu rias. Só tu fiques feliz, porque o nosso destino é um encontro com Jesus. Aquele que crê nisso, irmãos, enfrenta a vida com galhardia, enfrenta a vida com esperança, enfrenta a vida com certeza de que momentos ruins podem vir, mas lá na frente eu vou ser campeão, eu vou ser vencedor. Deus vai me fazer ser vencedor. Jesus ressuscitou para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados. Jesus ressuscitou para que eu também tivesse um novo nascimento. Um novo nascimento. Ele ressuscitou dentre os mortos e nós vamos ressuscitar também. Essa é a nossa esperança. Um dia, eu não sei como que vai acontecer, mas os mortos, o oceano dará os seus mortos. Os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo antes de nós ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor na glória. Não fique pensando quando é que vai ser isso. Tem gente que acha que vai ser semana que vem, tem gente que acha que vai demorar 1000 anos. Tem os pré-milenistas, tem os pós-milenistas. Quando me perguntam, pré-milenistas são aqueles que acham que o milênio vai acontecer antes da volta de Jesus. Portanto, Jesus ainda precisa de passar 1000 anos para voltar. Os pós-milenistas acham que Jesus volta e depois é que vão ter os 1000 anos. Você quer saber? Eu não perco tempo com ser pré-milenista ou pós-milenista. O que será, será. São conjecturas. Eu não fico baseando, pensando, perdendo tempo com conjecturas. Eu sei o seguinte, que eu preciso estar pronto para me encontrar com o Senhor Jesus. Vivendo a vida de tal maneira como se Jesus fosse voltar amanhã e projetando para que, ainda que Jesus demore 1000 anos para voltar, a gente fazer planos, planos de evangelização, planos de crescimento, planos de educar os nossos filhos no caminho do Senhor, planos de pregar o evangelho, planos de expandir o do reino, de construir templos. A gente precisa projetar como se Jesus fosse demorar ainda 1000 anos, mas viver uma vida tal que se Jesus voltar amanhã, eu estarei pronto. Pronto para me encontrar com o Senhor. Então Jesus se ressuscitou dentre os mortos para que eu me arrependesse, para que eu tivesse um novo nascimento, para que eu tivesse perdão dos meus pecados. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, que está escrito em Coríntios 15, 17. Portanto, se Jesus ressuscitou, a minha fé não é vã e eu já não permaneço mais nos meus pecados. Ele me libertou dos meus pecados. Pastor, significa que a gente não peca mais? Não. Nós continuamos farinha ruim. Nós continuamos tendo dificuldades. É verdade. Mas a gente não peca por... Eu vou fazer agora aqui, eu vou planejar o meu... Não, não. O pecado para nós é acidente de percurso. Porque eu sou nova criatura e eu não quero mais desagradar o meu Jesus. Eu quero viver de tal maneira que o Senhor Jesus se agrade da minha vida. Eu quero ser um bom perfume de Cristo. Jesus ressuscitou para que eu pudesse participar também da obra do Espírito Santo na minha vida. Você, Deus tem para você um plano. O plano de Deus é que lá na frente, se você estiver vivo quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado. Mas se você já tiver falecido, você vai ser ressuscitado também. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Se você não crê nisso, você está perdendo tempo na vida cristã. Porque os cristãos creem que Jesus ressuscitou e que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E estamos prontos para recebê-lo. Amém? Aleluia! Essa é a nossa esperança maior, meus irmãos. Temos essa alegria de dizer Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou também para que nós tivéssemos comunhão com ele. Ele está vivo hoje. Você pode falar com ele. Jesus está à sua disposição. Ele não precisa que você coloque um ovo na sua boca. Vocês já viram algumas pessoas que, quando vão falar com Deus, colocam um ovo na boca? Senhor Jesus, o ovo é o teu nome. Não, não, você pode falar com a voz que você tem. Você pode falar com ele no banheiro, tomando banho, se ensaboando, lavando a cabeça. Está dizendo, oh, Senhor, obrigado pela tua misericórdia na minha vida. Obrigado pela essa aguinha gostosa que eu estou tendo agora para tomar esse banho. Seja grato pelas coisas que acontecem na sua vida. Grato pelo café da manhã, grato pelo almoço, grato pelas coisas, grato porque você não está com dor nesse momento, grato porque você pode subir nessas escadas, grato porque você vai dormir hoje em paz. E glória a Deus, seja um homem grato. Outra coisa, Jesus ressuscitou para que nós fôssemos livres da salvação, livres e salvação da ira vindoura. Haverá um dia que o Senhor Jesus vai retornar não como Salvador, mas como juiz. E nesse dia ele vai separar. Todos compareceremos diante do trono. Uns vão ser chamados para: vinde benditos de meu Pai, receber a herança e o prêmio que vos está reservado. Fostes fiéis e vocês vão viver a eternidade do meu lado. Infelizmente, alguns vão ser chamados para dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Eu não sei, eu não sou Deus para dizer quem que ele vai condenar, quem que ele não vai condenar. Eu não sei. Isso aí não é problema meu. Eu sei que eu vou ser liberto, eu vou ser salvo, eu sou um dos escolhidos, meu nome está no livro da vida e eu quero ser fiel ao meu Deus. Amém, queridos? Essa é a alegria da nossa transformação, da nossa conversão, da nossa libertação. Jesus ressuscitou para que nós fôssemos salvos da ira vindoura. Jesus ressuscitou para que nós mesmos, um dia, passemos por essa experiência. Não me pergunte como. Como é que vai ser? Tem pessoas que gostam de conjecturar sobre o que vai acontecer. Outro dia eu estava... Onde foi que eu estava? Eu estava cortando o cabelo. E entrou um menino que frequenta aqui a nossa igreja e disse: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu falei: se eu puder te responder, quem é a besta do Apocalipse? O que é que significa o chifre? Porque a besta vai ter 3 chifres. Eu falei: meu filho, você anda perdendo tempo com essas coisas. Deixa a besta para lá. Deixa o chifre para lá. Se tem besta, se não vai. Deus sabe. Eu vou me preocupar com isso? Eu sei uma coisa, que eu amo a Jesus. Jesus me escolheu, tocou no meu coração, mudou a minha vida. Eu sou dele. E se vem besta, vai besta para os outros, porque para mim não vai fazer nada. Então, não perca seu tempo com essas coisas, como é que eu vou dizer, misteriosas. Estava vendo na internet agora, os sujeitos estavam discutindo sobre quem foi a mulher do Caim. Não, porque Caim foi expulso do paraíso e se casou. Aí, quem foi a mulher de Caim? Eu falei: cara que se perde tempo com esse tipo de coisa. Está querendo botar pelo em ovo. Está querendo perder a fé. Tem certas coisas que eu não sei. Tem certas coisas que são mistério para mim. Como é que Deus, do nada, criou o universo? Haja luz, pum, e houve luz. Depois ele criou a terra, criou a parte seca, a parte líquida, e separou terra do oceano. Eu não entendo essas coisas. Como é que uma mulher praticamente adolescente, Maria devia ter 15, 16 anos, ela se tornou, encontrou-se grávida, o Espírito Santo agiu em Maria e o fruto que ela depois deu à luz foi fruto do Espírito Santo. Você quer explicar isso? Vai fundir a cuca. Você não vai conseguir entender como é que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Você não vai entender como é que Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Isso não cabe a você entender com a sua mente, porque estão acima da nossa capacidade de entendimento. Há uma discussão agora na internet, e muita gente perdendo tempo por causa disso. Se eu sou calvinista ou se eu sou arminiano. porque o calvinista acha que Deus escolheu os que vão ser salvos desde a fundação do mundo. Não depende da pessoa, depende da escolha de Deus. Já os arminianos creem que você pode fazer a sua escolha, você tem livre-arbítrio, você pode escolher ser salvo, a crer e a abrir o coração para a salvação, e é uma decisão sua, lógico, movida pelo toque do Espírito Santo. Mas é você quem decide. Já os calvinistas dizem que você não decide nada, foi decidido por você desde a fundação do mundo, você nasceu para ser um salvo, um escolhido, e quem não foi escolhido é quando está condenado. O que me incomoda muito é saber que Deus criou pessoas para serem condenadas. Não me entra muito na cabeça isso. Eu, por isso, nós somos arminianos. Nós cremos que você pode escolher abrir o coração. Você tem livre arbítrio para aceitar ou rejeitar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não rejeitais o toque do Espírito Santo. Mas tem gente discutindo isso, meus irmãos, criando inimizade. Se você é escolhido desde a fundação do mundo, ou se você pode ter o seu livre-arbítrio, vocês querem saber? Para mim, isso não tem muito valor, não. Eu não perco tempo com essas coisas. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Abre o coração para Jesus, caminha com Ele, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ama o Senhor de todo o teu coração, abre o teu coração para Ele, faz de Jesus a sua vida, o seu rei, o seu Senhor. Seja grato ao Senhor, procura viver uma vida nos caminhos do Senhor. Se é calvino ou se é armínio, os dois são meus irmãos, e glória a Deus, essas coisas são como dois telhados que se encontram acima da minha cabeça, na qual eu não tenho capacidade de julgar. Dois telhados lá em cima, o que for será, e que Deus abençoe os dois lados. Eu quero é viver uma vida na presença do Senhor. Essa tem sido a linha teológica dessa igreja. Não nos metermos em discussões sem sentido. Ficarmos conjecturando sobre mistérios, sobre o porquê que... sabe, irmãos, Judas... Deus criou Judas para o inferno. Deus criou o faraó para o inferno. Quer saber? Eu não tenho a menor ideia do que pode ter acontecido. No céu, eu vou saber desses mistérios. Enquanto eu não chegar lá, eu quero ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele é poderoso para mudar a minha vida, transformar o meu coração, fazer de mim um servo fiel para poder alcançar aquele dia glorioso onde eu vou ouvir da parte do Senhor: vinde, queridos de meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Fostes fiel no pouco, vos darei o muito, em nome de Jesus. Amém, igreja.